Eu sou o Gabriel Frois.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
Mais uma semana, né, Vanessa?
Sim, e dessa vez é de número 86 aqui no compilado, que contempla as notícias do dia 14 de janeiro até o dia 20 de janeiro.
Já estamos chegando no final de janeiro.
Já, impressionante, hein?
Você está acompanhando o compilado aí desde o início do ano ou desde 2022? Saiba você que o compilado já fez aniversário, né? Já fazer, daqui a pouco vai fazer 2 anos,
dois,
né?
2 anos já, o nosso filho mais novo está ficando mais velhinho. A gente está entrando na adolescência dos bebês.
O compilado vai fazer aniversário junto com a Vanessa, não foi? Que a gente estreou o primeiro episódio?
Primeiro episódio, no dia 27 de março. Já fica aí a dica, pode me mandar os parabéns, viu?
Um presentinho também pra Vanessa.
É, só não vou revelar a minha idade, deixa isso pra lá, entendeu?
Não, mas todo mundo sabe a tua idade já, você já falou várias vezes.
Já, é verdade, não tem a menor vergonha na cara. Mas vamos mudar de assunto.
Não, ó, dia 27 de março, né, o compilado vai estar fazendo 2 anos. A gente pode fazer alguma novidade, né? Fazer alguma coisa diferente nesse compilado?
Vamos pensar aqui, comemorando. Pelo menos um bolo para cantar parabéns para mim.
A gente traz um bolo aqui para a gente comer.
As mulheres não tinham comer um bolo. Assim, como eu
falo. A gente já trouxe comida pro compilado, não dá muito certo.
Né? Não dá muito certo. E o Gabriel tentou roubar, eu não lembro nem o que era meu, mas ele tentou roubar o meu.
Ah, era um
alfajor.
Doce. Alfajor, é, pode ser. Agora, engraçado que nesses podcasts, e a gente também, né, aqui, geralmente a gente coloca comida, coloca bebida, e não fica muito legal. Olha só, não sei se tá ouvindo barulho.
Ah, mas esse barulhinho combina. Olha só, nós lançamos o compilado aos sábados às 6 da manhã. Várias pessoas escutam a gente ou nos assistem tomando café. Então esse barulhinho combinou.
Sim, mas não é muito produtivo você falar, conversar e comer ao mesmo tempo. Fica aquele barulhinho de comida no microfone?
Fica. Aquele espera engolir para poder falar, realmente. Não, dá aquela bebricadinha, tudo bem, né? Mas o comer mesmo é mais complicado.
E quando a gente fala também, tá com a salivando ou tá com a boca muito molhada, também é ruim também na hora de falar. Né? Fica aquela coisa engasgando.
A dicção não fica boa, não tem como.
Aí dá vontade de tossir, Vanessa, várias vezes aqui tá lendo notícia. Ai, peraí que eu vou tossir. E a gente tem que cortar.
Isso quando não é meu nariz coçando e eu preciso espirrar, né?
Pois é. Então, fica preparado aí, a gente está enrolando um pouco.
Nossa, demais.
Para a gente se atualizar aí com as notícias da semana do mundo da programação.
Enrolamos para começar, mas vamos começar bem, porque nós vamos começar com o Call Stack, aquele momento aqui do podcast do Compilado, onde nós te apresentamos uma oportunidade, seja de trabalho ou aquela oportunidade para você crescer na sua carreira profissionalmente.
E estamos falando nesse episódio da imersão Dev Alura. Com certeza você já deve conhecer aí a Alura e as imersões que ela faz. E a Alura está oferecendo uma nova edição desse evento que é muito legal. Vão ser 5 aulas online gratuitas com desafios práticos para aprender a criar seus primeiros códigos e iniciar a sua jornada em programação, sem nenhum pré-requisito para participação.
As aulas serão dos dias 30 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Você vai aprender conceitos de lógica de programação, JavaScript, HTML e CSS. Para se inscrever, é só você utilizar o link que está aqui na descrição desse podcast ou do vídeo no YouTube.
Lembrando que essa imersão é para quem está querendo vir para o mundo da programação. Mas se você, por acaso, é velho de guerra, pega esse link e manda para a pessoa que você quer trazer para o nosso lado aqui.
Então agora vamos começar aqui com as notícias. E a primeira delas, Twitter causou apagão de aplicativos de terceiros.
Na sexta-feira passada, diversos clientes alternativos do Twitter pararam de funcionar por completo. Aplicativos com anos de integração, como o Echophone e o Twitterific, não tinham mais acesso à conta de seus usuários na plataforma. A mudança foi repentina e sem qualquer tipo de aviso. Inicialmente, parecia somente uma falha na API do Twitter. Entretanto, diversos indícios foram aparecendo, apontando para uma decisão estratégica da empresa. Até que veio a confirmação 4 dias depois e através de uma mensagem seca, publicada na própria plataforma. O Twitter está aplicando suas regras de API de longa data. Isso pode fazer com que alguns aplicativos não funcionem.
O Twitter não explicou quais regras foram violadas, nem tentou negociar prazos ou correções para os desenvolvedores. O apagão afetou pelo menos 25 clientes, mas o impacto aconteceu majoritariamente nos principais concorrentes do cliente oficial do Twitter. Craig Hockenberry, criador do Twitterific, expressou sua frustração. Twitterific é algo que todos nós colocamos nosso amor nos últimos 16 anos. Pessoalmente, estou farto. Não adianta se apegar aos caprichos pessoais de um palhaço comandando um show de... Vamos botar assim. Hockenberry e outros desenvolvedores estão dispostos a reforçar seus esforços em criar soluções para o Mastodon e o Fediverso. Porém, diversos criadores de aplicativos menores podem estar agora sem sua principal fonte de receita.
Mas 2 dias se passaram e o Twitter atualizou sua política de uso de APIs, condenando de vez aplicativos de terceiros. Pelas novas regras, fica proibido criar ou tentar criar um serviço ou produto substituto ou semelhante aos aplicativos do Twitter. Paul Haddad, cofundador do aplicativo Twitter Bot, respondeu à mudança com ironia. Finalmente, alguma transparência. Acho que não percebi que longa data significa algumas horas atrás. Que louco, né? Ah, o Twitter realmente... Nesse caso, eu acho que precisaria tentar ter uma comunicação mais transparente e um período realmente dizendo, olha, não aceitaremos mais clientes alternativos ao cliente oficial. Não sei especificamente qual é o motivo, mas pode ter relação ao uso de informações, né? Por mais que essas APIs, às vezes, não utilizem informações... tão sensíveis, de qualquer forma, precisaria, né, acesso à conta, acesso a... geralmente a gente dá permissão para twittar, para fazer coisas pela própria plataforma. Então, acredito eu que esse deva ser a preocupação do Twitter.
Sim, e mesmo que talvez estivesse lá claro, né, nos termos de aceite do Twitter, como ele alegou aqui, de que estava simplesmente aplicando os termos de uso... Eu acho que depois de tanto tempo dessas ferramentas funcionando, realmente elas mereciam ali minimamente um cuidado desse aviso antes, né? Olha, não vai mais funcionar, existe uma opção. Então, também acho que o Twitter falhou nessa.
Olha,
daí, né?
Apesar de existirem vários clientes alternativos aí e muitas empresas por baixo disso, eu até entendo a motivação de não ter nenhum cliente alternativo. Da mesma forma, por exemplo, que não existe um cliente alternativo para... sei lá, rodar os vídeos do YouTube, né? Você até consegue embedar, mas você não consegue simplesmente falar assim, ah, eu vou criar um outro cliente e aqui eu só utilizo os vídeos que estão lá, né? Então, como deve ter por trás aí algum outro objetivo...
decisão estratégica.
Eu vou chutar,
mesmo, né?
Por exemplo, a parte de monetização, de anúncios, né? Uma vez que você tenha um cliente alternativo, eu acho que ficaria mais difícil você integrar esses anúncios juntos, né? Então, a decisão de unificar em um só cliente faz sentido, mas a gente entende completamente, porque o Twitter sempre foi mais aberto nesse sentido e muitos clientes realmente criaram ali um ecossistema também em volta disso. Então, é lamentar, né, o que aconteceu e da forma que aconteceu. Microsoft passa a oferecer solução Azure OpenAI.
A Microsoft não está investindo 10 bilhões de dólares na OpenAI a troco de nada. Uma semana depois da revelação do investimento, já apareceu o produto, Azure OpenAI. A ideia é oferecer às empresas a oportunidade de integrar as soluções de inteligência artificial da startup em sua plataforma de nuvem. Os testes do serviço já vinham rodando havia um ano e agora está tudo disponível, ou quase tudo. ChatGPT é a bola da vez quando se fala em inteligência artificial. Oficial ainda está na fila da espera, mas já foi prometido dentro do pacote do Azure OpenAI. Enquanto o ChatGPT não chega, já é possível utilizar tecnologias como GPT 3.5, Codex e o DALL-E para desenvolvimento de aplicativos através do Azure.
A Microsoft sempre foi adepta de consumir suas próprias soluções e o Azure OpenAI já é a infraestrutura por trás do serviço do GitHub Copilot. Está presente no Power BI com o uso de modelos de linguagem natural, GPT-3, e fará parte do aplicativo Microsoft Designer, que terá acesso aos recursos do DALL-E 2. Satya Nadella, CEO da Microsoft, já avisou. Cada produto da Microsoft terá alguns dos mesmos recursos de AI para transformar completamente o produto. Precisamos de algo que realmente mude a curva de produtividade para que possamos ter um crescimento econômico real. A novidade agora é que a Microsoft abriu o pacotão para seus clientes de nuvem terem acesso às mesmas maravilhas. A gente vem falando alguns episódios já.
Sim.
Sobre inteligência artificial. O episódio passado mais ainda, né? Foi praticamente tudo sobre inteligência artificial. A Microsoft tem esse interesse em jogar essas soluções para o Office, para todas as soluções dela. E agora os próprios clientes do Azure também vão poder utilizar essas mesmas soluções, né? Para integrar aos seus projetos.
E acho que é fato que isso daí vai aumentar a produtividade você utilizando os produtos da Microsoft e automaticamente vai trazer ainda mais clientes para a Microsoft.
E esse tal de chat GPT, né? Nós lançamos vídeo, inclusive, essa semana para falar dele, mostramos aí o uso, utilizamos, né? E até os comentários do nosso vídeo foram impressionantes, porque o pessoal usando para fazer poesia, para
música,
para fazer petição de processos. Dá para fazer tudo realmente, né? A gente consegue imaginar agora, por exemplo, com essa integração aí do Azure, com o ChatGPT começar a integrar também essas soluções, a quantidade de produtos que vão surgir vão ser impressionantes. Então, esse ano, realmente, já vi muitas pessoas falando sobre isso, é o ano da inteligência artificial, né?
Nós falamos e continuo acreditando fortemente nisso. Não tenho dúvida de que continuaremos falando em inteligência artificial, acho que em todos, se não 90% dos episódios do Compilado
esse
ano.
Aqui, eu estou mais baixo que você aqui na tela.
Tá, Gabriel. É que eu sento mais
não,
retinho.
Acho que minha cadeira está mais baixa.
Está mais baixa? Então
vamos
tá bom.
Agora. Olha lá, viu?
Ah,
agora sim, pô.
O Gabriel é mais alto que eu, gente. Não muito.
Não muito aí.
Não muito.
Fala...
Sou super alta.
Vamos para a próxima.
Vamos. É, mas falar de inteligência artificial também gera esse tipo de notícia aqui, ó. IA de geração de imagens está na mira da justiça.
Nem tudo são flores, né? No mundo das inteligências artificiais. A Stable Diffusion foi chamada para briga nos tribunais esta semana. O algoritmo de geração de imagens sintéticas está sendo ameaçado de processo por ninguém menos que a Get Images, um dos maiores e mais tradicionais bancos de imagens do planeta. Os advogados da Get Images acusam a Stability AI, os criadores da Stable Diffusion, de terem treinado seus algoritmos usando propriedade intelectual do banco de imagens sem autorização. De acordo com o comunicado, teriam sido utilizadas milhões de fotos de forma ilegal. A Get Images enviou uma carta formal de aviso para Stability AI, afirmando que o caso pode ser resolvido em uma corte britânica se não acontecer algum tipo de acordo. Ou seja, é mais uma ameaça ir para a corte britânica, por quê? Porque lá o bicho pega, né? Deve ser?
Provavelmente. Craig Peter, CEO do banco de imagens, declarou à imprensa: "Pensamos que esses modelos generativos precisam abordar os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Esse é o ponto crucial. Até o momento, muitos desenvolvedores de algoritmos de análise e geração de imagens têm se defendido atrás do argumento da chamada doutrina do uso justo de imagens coletadas na internet. A ausência de uma legislação ou uma jurisprudência para uma tecnologia tão recente também tem criado uma zona cinza a respeito dos direitos autorais. A presença constante da famosa marca d'água da Get Images nas imagens geradas pelo Stable Diffusion pode ter sido o estopim para uma batalha judicial que irá definir o cenário daqui para frente."
Ou seja,
tem nem o que questionar, né?
Então, dá para provar, de certa forma, que a inteligência ela se utilizou daquelas versões gratuitas.
Sim.
Que tem a marca d'água para geração de novas marcas d'água. Olha, eu tenho uma história sobre isso muito engraçada. Mas eu não vou poder citar nomes.
Fale-me.
E isso é uma briga que acontecia também. E isso das inteligências acabarem indo atrás de conteúdo sem tomar conta do direito de propriedade, seja de imagem, de código, é complexo mesmo. Trabalhei por muitos anos numa empresa em que a gente também colocava conteúdo na internet e o nosso concorrente direto também fazia, né, a mesma coisa. Mas eles tinham um robozinho para ler os nossos conteúdos novos. Então, o que a gente começou a fazer? A gente sabotou o robô deles. Toda vez que a gente percebia que era o robô que estava pegando as imagens, e eu estou dizendo que dá para fazer mais ou menos isso ali com a inteligência artificial, a gente adicionava um conteúdo extra ou conteúdo diferente para identificar que aquilo foi pego do robô deles. E aí, quando a gente ia lá ver o que o site
no
tinha
site do
pego,
concorrente,
tava lá a nossa informação
marca
extra,
d'água.
A nossa marca d'água no conteúdo. Então, a gente acabou fazendo isso. E isso, provavelmente, é o que está acontecendo agora. Mesmo que a inteligência artificial tenha uma forma de gerar, fazer uma parte autoral do processo...
Inédita, né? Ela realmente está usando como base aquela imagem que tinha um direito autoral e está comprovado ali, pelo visto, sem ter o que questionar.
E música acontece a mesma coisa, né? Existe ali, quando você registra uma música, para ela ser considerada plágio, tem ali uma sequência de compassos que determinam se aquilo ali pode ser considerado plágio ou não, e tem muita briga na justiça aí, muitas famosas, inclusive, né? Para esse tipo de coisa, com inteligência artificial, a gente também vai ver isso acontecendo direto. A gente viu isso no GitHub Copilot, né? No Codex. A gente comprovou isso num vídeo nosso, quando a gente mandou gerar um código lá pela IDE, e ele trouxe até o nome do autor, né? Misturado.
E aí? Complica, né, gente?
Fica complicado de colocar... Ah, não, ela está gerando o código do zero, está entendendo completamente o contexto.
Ela precisou ser treinada, né? E esse é o problema. De onde vieram os dados para terem sido realizados os treinamentos?
Pois é. Com certeza, esse tipo de notícia, como é o ano da inteligência artificial, né, que a gente está falando aqui, a gente vai ver muito mais esse tipo de notícia. Agora, quem vai vencer no final das contas, né, para esse tipo de problema que vem rolando? O GetImages vai ficar numa batalha insana, assim como, por exemplo, as gravadoras ficaram no início lá do lançamento do iTunes, né, com a Apple, e no fim, cara, o que prepondera é o que o cliente, é o que o usuário, né, o cliente acha que é melhor. Então, poxa, se surgiu uma forma nova da gente consumir música, as gravadoras brigaram. No final, eles viram, não.
Tiveram que se adaptar, né?
Jeito. O streaming e o MP3 ou qualquer outro formato é o que vai preponderar. Então, a gente não adianta morrer. Senão, a gente vai morrer aqui brigando e o usuário já não vai voltar mais. O consumo mudou, a forma de consumir mudou, né? Então, essa é uma luta, né, que a gente vai ver acontecendo todos os dias. Não digo que eu não sei quem vai vencer, né? Mas, de certa forma, se os usuários, os clientes, as pessoas, de certa forma, gostarem daquilo e aquilo entrar no dia a dia das pessoas, o que vai acontecer?
É meio irreversível, né?
É irreversível.
Pelo menos estudando os casos anteriores.
Essa notícia abalou geral, abalou Bangu. Microsoft anuncia demissão em massa.
A Microsoft resistiu, demorou, mas também adotou a mesma estratégia das outras Big Techs para vencer a recessão, demissão em massa. Até o final de março, a empresa irá cortar 10 mil profissionais pelo mundo. Isso equivale a 5% da força de trabalho da gigante da tecnologia e coloca ela ao lado da Amazon, Meta e Twitter. Por enquanto, apenas a Apple e Google seguem intactas em seu quadro de funcionários, mas os ventos da crise no setor continuam soprando. De acordo com um comunicado da Microsoft enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, os cortes maciços seriam em respostas às condições macroeconômicas e às mudanças nas prioridades dos clientes.
Olha, eu já não acho que Apple e Google estejam
intactos,
não.
Assim, não.
A gente já viu notícias disso.
Já, e principalmente no Google, nós já vimos aí alguns comunicados internos vazados, sempre falando que, olha, a gente precisa prezar pela produtividade, o momento
não,
é de ser produtivo.
Não, mas a Apple também já fez demissões e o Google também. Então, essa notícia não está tão acurada assim. Até mesmo o processo de rescisão vai pesar nos bolsos da Microsoft. Segundo Satya Nadella, CEO da empresa, a estimativa é que seja gasto 1,2 bilhão de dólares com custos de rescisão, mudanças no portfólio de hardware e custos de consolidação de arrendamento. Essa é a segunda maior demissão coletiva realizada dentro da empresa, perdendo somente para o corte de 18 mil funcionários em 2014. Na ocasião, 12.500 pessoas dos demitidos eram oriundos da divisão de smartphones da Nokia. E apenas 5.500 eram funcionários da Microsoft raiz, né? Vamos dizer assim. Portanto, a demissão realizada agora é o maior corte na carne já registrado na história da Microsoft desde a sua fundação.
Não tem jeito, né? Acho que provavelmente ela vai cair. Claro que eu não vi todos os detalhes, né, de quais são as principais áreas que vão ser afetadas aí com essa demissão, mas provavelmente cai no mesmo caso das outras, né? Foi aquele crescimento estrondoso nos últimos 2 anos aí com relação à pandemia e tudo que aconteceu na área de tecnologia, que teve um boom gigante e que provavelmente a Microsoft agora também está precisando fazer o seu ajuste devido a um número muito grande de contratações, talvez uma previsão errada de crescimento futuro. Então é o que nós estamos vendo isso.
De demanda,
o ajuste, exatamente.
Levando em consideração também
o cenário macroeconômico, exato, como eles mesmos citaram. Então, infelizmente, acho que não tem muito como fugir, né? Essas grandes empresas estão sendo obrigadas a fazerem esses ajustes.
E é sempre muito complexo, porque, por um lado, a gente vê elas investindo, botou lá 10 bilhões a mais agora na OpenAI e, de certa forma, reduzindo a sua força de trabalho. Então, as pessoas acabam associando automaticamente. Ah, então a inteligência artificial já está substituindo as pessoas, né?
Rápida.
As pessoas têm que entender também que a gente sente, obviamente, por todas essas pessoas, em todas as empresas, é muito ruim sempre, mas as empresas, de certa forma, elas precisam continuar investindo em outras áreas, porque essas empresas são empresas de inovação. Então, independente se o momento macroeconômico é ruim ou não, tem projetos que precisam continuar.
E se elas não tiverem essa visão de futuro, né, de investimento em novas tecnologias, elas estão selando o seu próprio futuro. É. Então, realmente é preciso ter essa coragem, vamos dizer, né, de você enxugar de um lado e investir do outro, pensando no futuro saudável da própria empresa.
Agora, a maioria dessas empresas, eu acho que a Microsoft também faz parte, durante esses últimos 2-3 anos aí, principalmente aí com o problema da pandemia, provavelmente elas estão ainda com um saldo positivo, né, de contratações, porque realmente foram muitas pessoas contratadas. O mercado ainda, de forma geral, ainda está aquecido. A gente já falou isso no nosso vídeo lá, né? Uhum. A gente vai falar ainda esse ano, provavelmente, bem mais sobre mercado, porque os números sempre impressionam por conta dessas big techs, mas o mercado ainda assim está aquecido para a área de tecnologia. A gente tende também a sempre olhar para esses números, achar que é tudo desenvolvedor e não. É realmente parte disso, é sim. São projetos que precisam, às vezes, dar uma parada. Outra parte da empresa que, às vezes, não tem tanta demanda no momento. Então, esse ajuste não tem jeito. E isso aí, a gente que já acabou presenciando outras crises, a gente sabe que isso é uma ajeitada na máquina. Se a gente olhar assim de forma macro, se a gente olhar individualmente, obviamente, putz, é chato pra caramba. Mas se a gente olhar de uma forma mais macro, a gente vê que isso é uma ajeitadinha na engrenagem para que as empresas, né, continuem crescendo no médio e no longo prazo.
Git tem 2 vulnerabilidades corrigidas.
Então, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz lá alguns episódios atrás. Sua versão do Git está em dia? Foram descobertas 2 novas vulnerabilidades essa semana e já exige correção disponível. Basta atualizar a versão a mais atual, que é a 2.39. A primeira das falhas de segurança está explicada no CVE 2022-41903 e envolve o mecanismo de formatação de commit do Git. A segunda falha aparece como o CVE 2022-23521. Vou repetir, CVE 2022-23521, que eu sei que você vai lá consultar.
Vai.
E explora o parser do arquivo git attributes, que fica exposto a um integer overflow. Nos 2 casos, é possível um agente malicioso se aproveitar das vulnerabilidades para execução remota de código. Os problemas foram encontrados e reportados pela consultoria de segurança X41, ou X41, né? Provavelmente em inglês, né? Em uma operação preventiva patrocinada pela Open Source Technology Improvement Fund.
Felizmente, o GitHub passou um pente fino em todos os repositórios no github.com e não encontrou quaisquer evidências que indiquem que essas falhas estejam sendo exploradas no momento. Para que tudo continue assim, também foram tomadas medidas para evitar que o github.com se torne um vetor de ataque para essas vulnerabilidades. Também foram agendadas atualizações no CodeSpaces e no Actions para corrigir essas brechas nas versões do Git de seus usuários. Além dessas 2 brechas de segurança, também foi detectada e corrigido uma falha no Git for Windows, que podia levar à execução de código não confiável. O comunicado de segurança CVE 2022-41953 explica essa vulnerabilidade com detalhes.
Então, repita.
CVE 2022-41953. Eu aposto que vocês vão lá.
Bom, de qualquer forma, atualiza o seu Git aí. É engraçado que eu vi uma mensagem essa semana do Uncle Bob perguntando sobre o Action. Por exemplo, pô, o CI do GitHub está com problema e estava lento realmente. Eu usei um dia, estava com lentidão. Pode ter sido.
Possivelmente foi esse ajuste aí que fizeram.
Essa atualização, né? É verdade. Então, não deixe de atualizar. E eu te faço a pergunta também que eu fiz no outro compilado. Coloca aqui qual é a versão que você está usando do Git atual.
E ó, tivemos comentários da última vez, o pessoal falando, nossa, eu nem sabia que tinha que atualizar Git, viu? Pois é, tem.
Pois é, ele também tem falhas. Mesmo sendo feitos pelo Torvalds, tem falhas. Linux Foundation cria Open Metaverse Foundation.
Nem só de Mark Zuckerberg vive o metaverso. E a Linux Foundation resolveu lançar uma iniciativa aberta para esse horizonte. É a Open Metaverse Foundation, ou OMF, que surge com a missão de descentralizar o desenvolvimento de tecnologias que alavanquem o metaverso, para que esse novo paradigma beneficie a todos, como foi a internet em seu surgimento.
Então, fala novamente o nome da Foundation, mas com um sotaque perfeito em inglês. Vai lá.
Open Metaverse.
Open.
Open.
Aí é alemão. Open Metaverse.
Russo. Open Metaverse Foundation. OMF. Tá bom assim?
Não seria Metaverse.
Metaverse. Pode ser. Deixa eu voltar no teaser, então. Para Ryan O'Brien, tá bom assim também? Ah. Diretor executivo da OMF.
É Royal.
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 O'Brien.
Ah, Royal. Tá bom.
De real,
que chique ele, né? Ele é diretor executivo da OMF. Esses ainda são os anos iniciais para atingir esse objetivo. Porém, é necessário que a comunidade open source esteja presente desde agora. Da mesma forma, é necessário que padrões abertos sejam criados para que mais e mais parceiros possam contribuir para uma mesma causa.
Eu brinquei aqui porque tem muita gente que fala, pô, a gente fala inglês errado. Tem palavra que a gente fala errado, realmente.
Pô, tem uns nomes aqui que aparecem que só Jesus, eu não consigo. Não sei como se fala.
E, poxa, inglês não é a nossa língua nativa, então a gente não se fica tão preocupado assim isso. Em falar uma outra palavrinha.
Eu sempre dou aquela portuguesada na palavra.
Mas
né,
se a gente quiser, o nosso sotaque fica perfeito. A OMF está estruturada em 8 grupos de interesse fundacional: legal e políticas, ativo digitais, simulações e mundos virtuais, inteligência artificial, rede, segurança e privacidade, usuários e transações ou transactions. Cada um desses grupos é composto por membros de disciplinas específicas com um propósito comum de promover o trabalho e as tecnologias dentro dessa área de interesse. O diretor executivo da OMF, que é o Royal O'Brien, aí eu tinha que falar também, né?
Claro.
Declarou: embora os desafios possam parecer assustadores, estou entusiasmado com as oportunidades de colaborar com uma ampla comunidade global para reunir essas peças enquanto transformamos essa visão em reality.
Poxa, estão reclamando do nosso inglês, o pessoal que fala português com muito mais sotaque aqui.
É, tá vendo? O que eu posso dizer? O metaverso, então, não morreu? Não flopou?
Não flopou. Eu acho que talvez o que tenha flopado é o metaverso da Meta.
É.
Não sei. Também a gente fica jogando pedra no pobre coitado do Marquinho. Ele tá tentando,
A gente
né?
não sabe ainda. O metaverso provavelmente vai ser assim, a gente já falou algumas vezes. Não é coisa para agora, é coisa para muito lá para frente. E aí a Meta, como tá botando bilhões e bilhões aí há muitos anos, tá realmente gastando uma grana nisso, pode ser que ela não seja
A principal,
que vai liderar isso lá na frente.
Mas, verdade seja dita, ela está ali dando a cara a tapa, né? E dando o passo maior aí em prol dessa nova tecnologia. E aí é importante ter fundações como a Linux Foundation que está realmente pensando no metaverso de uma forma mais ampla. É. E de deixar realmente isso mais acessível a todos os desenvolvedores interessados.
Ora,
então é super interessante.
Realidade virtual vai fazer parte da nossa vida? Isso aí acho que eu tenho certeza. A gente falou no compilado passado que a Apple já está fazendo um...
Rumores
há 7 anos.
É.
Não é possível que exista rumor, que existem indícios e que até agora pode ser que ela realmente esteja com um problema também para para colocar o negócio para funcionar.
Talvez o que a Apple está fazendo, que é o cuidado talvez que a Meta não teve, é de deixar só lançar quando tiver algo muito maduro ali nas mãos. E a Meta já tentou usar um pouco mais nesse sentido. Ela lançou algo que ainda está em construção. Pode ser isso, né? Não sei. Aí também estou aqui tentando prever o futuro.
Ah, me diga aí o que você acha, o que vai acontecer com o metaverso, de uma forma geral. Não digo o metaverso dessa ou daquela empresa. Eu digo do conceito em si. Se vai ser só nichado, se vai ser uma coisa para o mundo inteiro. Isso é interessante da gente saber a sua opinião. Você decide.
Microsoft libera nova versão do .NET Toolkit.
Vamos falar mais uma vez de Microsoft. Nessa semana, o .NET Community Toolkit da Microsoft chegou na versão 8.1, trazendo melhorias maciças de performance e correções de bugs, mas também com recursos inéditos que estavam sendo solicitados pela comunidade. Uma das novidades são atributos customizados para Observable Property. Observable Property. Esse episódio a gente está caprichando
no inglês.
Que permitem maior flexibilidade em annotations para propriedades geradas através do C#. Essa era a funcionalidade mais requisitada no repositório do Toolkit e agora está disponível.
Essa versão também é a primeira a introduzir dois analisadores dedicados para o MVV. Capixei no inglês, errei no português, né? MVVM Toolkit. Essa funcionalidade exercerá o papel proativo no desenvolvimento, sugerindo melhorias no código e alertando sobre falhas comuns. O primeiro analisador será capaz de alertar quando forem atribuídos valores a campos que suportam uma propriedade observable. O segundo analisador, por sua vez, consegue reduzir significativamente o tamanho dos binários em aplicativos que utilizam o .NET Community Toolkit. Para quem precisa de performance, essa versão 8.1 também entrega. O engenheiro de software... mas esse não é inglês, Gabriel. Sérgio Pedri. Não, como é que eu
Sérgio Pedri.
Sérgio... Ah, não, mas...
Deve ser um português?
Será?
Espanhol?
Espanhol. Sérgio Pedri. Não, eu virou... Eu já falei italiano. Sérgio Pedri.
Então é italiano.
Da Microsoft, garante. E estávamos fazendo todo o possível para...
Ele não é italiano?
O Sérgio Pedri falou, estávamos fazendo todo o possível para espremer o máximo de desempenho possível. E a gente sempre fica bolado, né? Toda vez que tem essas atualizações, e tanto do, sei lá, do compilador do Python, do Rust, a gente consegue ver que eles espremem ao máximo e conseguem fazer a coisa ficar mais rápida, né?
E às vezes há números que me deixam assim quase caindo para trás da cadeira aqui.
O que é interessante, por exemplo, mesmo que seja um compilador, ele ficou, sei lá, 30% mais rápido. Mas, pô, o processo de compilação não é nada demais, né? Agora, tem projetos que a compilação é o gargalo, às vezes, da performance. Uhum. Não é nem do funcionamento ali do software rodando. Como a gente tem, por exemplo, muita automação de integração, né? Na hora de fazer o deploy, a compilação, às vezes, toma um tempo gigante. E muito disso, às vezes, na nuvem, toma tempo e dinheiro também.
Sim.
Então, a gente não pode deixar de lado o tempo de compilação, ainda mais em projetos grandes dentro de nuvem, porque isso economiza dinheiro e economiza também o tempo da equipe e dá a possibilidade de fazer ainda mais deploys, né? Você entregando ainda mais, recursos novos dos projetos. Então, é sempre válido esse tipo de melhoria. E a cereja do bolo? JavaScript, Java e Python são as linguagens com maior demanda até agora em 2023.
Quais são os conhecimentos mais desejados de um desenvolvedor na hora da contratação? Para surpresa de ninguém, deu as linguagens JavaScript, Java e Python na cabeça. Mas é bom ficar ligado também no resto da lista. O levantamento The State of the Tech Hiring in 2023 foi realizado conjuntamente por duas startups de vagas de trabalho nos Estados Unidos.
Startups.
Tá bom. Especializados no setor de TI. Mais de 14 mil profissionais responsáveis pela contratação participaram dessa pesquisa para traçar um mapa das tecnologias e habilidades com maior demanda no mercado para o ano de 2023. Embora o topo da lista seja um repeteco do que já foi visto nos anos anteriores, TypeScript, Swift, Scala, Kotlin e Go estão com uma demanda maior do que a oferta nesse começo de ano.
Em termos de framework, estão no topo Node.js, React e .NET Core. A oferta de profissionais de Angular declinou e acabou ficando abaixo da demanda em relação ao mesmo estudo no ano passado. O levantamento também apontou áreas de maior procura para 2023. Desenvolvimento web, poxa, como sempre, DevOps, banco de dados, AI, Machine Learning, Deep Learning e desenvolvimento mobile. Porém, o relatório também traz uma realidade inconveniente. Deve cair o volume de contratações em tecnologia esse ano. Por outro lado, o panorama indica que as empresas devem investir mais em retenção de talentos. Esse clima também foi sentido entre os profissionais já contratados, que revelaram se sentir seguros em suas atuais posições, mesmo com a onda de demissões em massa que estamos presenciando no momento. Interessante essa pesquisa. Engraçado que já tem informações em janeiro. Estamos aqui gravando dia 20 de janeiro, já tem pesquisa desse ano.
Desse ano, não, mas tudo bem, né? Ela retrata um pouquinho do que aconteceu no passado e projeta isso aí para um futuro quase que imediato, né? Então, eu acho que é bem válido. Acho interessante justamente destacar isso, né? O clima de quem está nas empresas que foram pesquisadas e tudo é de segurança. Então, acho que isso prova que o mercado ali talvez não esteja tão aquecido como estava no passado, onde as pessoas acabavam meio que pulando de empresa para empresa, mas que também vai ter ali o emprego de quem já está nesse momento no mercado tranquilo e que as outras oportunidades vão acabar surgindo, né? Então, talvez a demanda seja um pouco menor, mas isso não quer dizer que ela não vai existir.
Já era muito grande. Falando
novamente, exatamente, ela não conseguia ser surpresa.
O quanto,
né,
que encolheu essa demanda, isso aí em relação a salários também, perspectiva de futuro, e isso é extremamente interessante, até para a gente pesquisar aqui no Brasil. Provavelmente você já viu que nós estamos fazendo aí anualmente, vamos para a terceira edição da nossa pesquisa salarial. E é só de programadores brasileiros, tá? Que atuam aqui e atuam fora também. Então, já estamos começando a
organizar o lançamento da pesquisa 2023.
Nossa pesquisa. Vão ter muitas novidades e a gente quer sentir também qual foi a mudança que aconteceu no mercado. A primeira coleta que a gente fez foi em 2020 para 2021, lançamos 2022 e já estamos aí para 2023 para saber isso. Então, na nossa pesquisa, a gente, eu acho que também vai ser interessante de ver se houve um encolhimento ou não de salários, quais as tecnologias, se muitas pessoas, por exemplo, realmente começaram a atuar mais no exterior, qual é o conhecimento de inglês e outras novidades que a gente vamos deixar para dar um spoiler depois. Se você não conhece a nossa pesquisa, ela está acessível, tá? Lá em pesquisa.códigofonte.com.br. Você pode consultar a do ano passado e a outras edições também. Existe um comparativo ali de salários e esse ano promete ser especial também, né?
Não tenho a menor dúvida. Vai ser especial, só não quero dar spoiler. Por isso eu fiquei quietinha.
Então, fique ligado, se inscreva aqui no canal do Compilado, mas também lá do canal do Código Fonte TV, porque em breve, muito em breve, a gente vai começar a falar dessa nossa pesquisa também.
Chegamos no break, aquele momento onde nós pausamos as notícias e contamos para você um caos.
Mas é engraçado que é break point, a gente pausa a notícia para depois continuar. É o que a gente faz no breakpoint quando a gente está debugando.
Eu sei, a gente tem que mudar o posicionamento do breakpoint. É isso que você está me alegando agora.
Acho que faz mais sentido. O que você acha? Diz aqui para a gente, se você já acompanha o compilado, se o breakpoint ele deveria, por exemplo, ficar no meio das notícias ou no final das notícias, né?
Porque assim, o que nós pensamos aqui é no seu bem-estar. Então nós pensamos, puxa vida, deixamos primeiro as notícias para quem se interessa pelas notícias, depois a gente coloca o breakpoint para quem quer conhecer um pouquinho mais da gente e interagir aqui de uma certa forma, né, com os comentários e tudo mais.
Mas logicamente
fica totalmente errado.
A gente poderia, sei lá, deixar o breakpoint e depois dar a última notícia. Aquela notícia mais bombástica.
Aquela assim, que abalou Bangu, Gabriel.
Que abalou Bangu, pode ser a última de todas.
Tá, vou pensar nisso.
Não,
a gente vai
vamos
pensar,
deixar vamos as pessoas.
Então tá bom, me digam vocês.
Em que posição você quer que a gente coloque o breakpoint dentro do compilado? E a gente escolheu um tema que tem a ver também com programação. Vocês que acompanham sabem que, pô, nós somos um casal, nós programamos, nós temos empresas juntos, já atuamos juntos em vários projetos, mas fica sempre aquela pergunta, e aí? Quem revisa o código de quem? E quem é o mala que fica acertando nome de variáveis, espaçamento, tabulação, sabe aquelas coisas? Fica dando bronca. Quem é?
Quem é, Vanessa? Quem é, Gabriel?
Quem?
Melhor a gente... Vamos pular o breakpoint de hoje para... Não, muito legal. É, bom, vamos no início. Eu acho que eu e Gabriel, a gente, desde muito novo, a gente faz pair programming. Eu falo que a gente faz pair programming quando eu nem sabia que pair programming existia, né? Então, desde época do colégio lá, nós dois começamos a programar juntos e isso é algo que ajudou muito a gente a crescer profissionalmente.
Não, mas na escola, a gente não fazia... programação sempre juntos.
Não, mas...
Não era sempre
Não era sempre nós dois, não. Mas muitas vezes, muitos trabalhos que nós fizemos fomos nós dois juntos.
Na escola?
Na escola fizemos, na faculdade. Na faculdade, sim. Muitas vezes. Só não fazíamos juntos quando os professores não deixavam, né? Porque tinha uns que não deixavam. Mas, fora isso, nós sempre fazíamos juntos. Então, estamos muito acostumados a um revisar o código do outro e a discutir a solução que está sendo criada ali naquele momento. Mas eu diria que o Gabriel revisa mais, viu? O Gabriel é o cara que revisa mais e é o cara mais chato com os padrões, assim. Na época, vou voltar aqui. Ih, caramba, vai virar DR. Na época que nós trabalhávamos muito na nossa empresa, como se nós não trabalhássemos agora, não fez sentido nenhum isso que eu falei. Teve uma época em que nós utilizávamos um framework que foi desenvolvido pelo Gabriel. Acho que foi o framework talvez que eu mais trabalhei na minha vida, né? Porque desde então eu já troquei, mas aquele nós utilizamos durante alguns anos e ele que montou toda a estrutura. Então, toda vez que eu chamava uma variável que eu não usava exatamente o padrão que ele estava usando, ele ia lá e puxava a minha orelha, viu?
Vocês vão concordar comigo, né?
Eu não reclamava, gente. Eu dou razão a ele.
Se você queria... E ali um framework e você vê ele sendo usado...
Fora do padrão.
Fora do padrão.
Não.
Pô, isso.
Não, aquele olhinho piscando assim, um desesperado.
Tava olhando pra Vanessa assim.
Vanessa, a variável. Vanessa, não meu tá amor. Não tem que é meu case. Amor.
Meu amor. Por que você usou plural essa variável aqui? Nossa, cara.
Um plural ainda tá vendo sacanagem. Mas nesse ponto, acho que o Gabriel...
Tipo, cliente IDs.
Putz, criança. Nossa, não. Aí também isso eu nunca fiz, não, gente. Aí doeu no fundo da alma.
Cliente CPFs.
Não, isso daí acho que... Ih, meu Deus. Fica quieto o computador. Mas quando a gente programa junto, normalmente quem pilota é o Gabriel. Vocês já perceberam isso no Mão no Código, né? Porque o Gabriel é sempre mais eficiente do que eu digitando. Eu sou uma péssima digitadora, então eu sempre acho que fica mais produtivo deixar o Gabriel no comando.
Eu vou te falar que eu não gosto de revisar. A Vanessa sabe disso também. Eu me sinto mal em ter que ficar... Pô, você tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Porque isso é desgastante para quem revisa... Não de revisar, mas ficar apontando o erro o tempo inteiro. Puta, é chato pra caramba. Tem gente que recebe feedback de boa, mas eu não tenho esse perfil de ficar... Poxa.
Não, isso com tudo, né? A gente nem tá falando só de código. Até quando a gente escreve aqui uma notícia, alguma coisa, se ele vai revisar, ele se sente altamente culpado de falar, poxa, aqui você podia ter escrito assim, podia ter ficado melhor. E eu não vejo problema, né? Se a gente trabalha em duplo ali, acho que a gente tá prezando pela melhor qualidade possível do conteúdo que a gente tá gerando. Então, eu não me incomodo com os feedbacks, não, viu? Mesmo quando eles são ruins.
Não, eu gosto de dar feedback. Acho que não essa é a questão, não. É porque eu tenho essa coisa de ser perfeccionista.
Cri-cri.
Acho que o nome é Cri-cri. E aí, toda vez que eu vejo alguma coisa que, pô, isso aqui podia estar melhor, tudo, eu tenho que me interiorizar, tipo, poxa, eu tenho que passar o feedback da melhor forma possível. Não é tipo, pô, caramba, de novo você errou aqui, caramba, pô. Mas, cara, tem hora que é assim, né?
Tem horas que acontece, né? Mas isso é algo difícil de você fazer com qualquer pessoa, né? Realmente, você faz parte da liderança, de você justamente saber em que momento você deve dar aquele puxãozinho de orelha, em que momento você deve dar um feedback que é mais tranquilo e exatamente também conseguir perceber um momento em que o seu feedback é desnecessário, porque às vezes é um certo preciosismo seu. Então, acho que essa nuance que é difícil, porque às vezes a pessoa fez e pensou de uma outra forma, né? E tanto na programação quanto em qualquer outra coisa que você estiver fazendo, raramente existe uma única forma correta de ser feita. Uhum. Então, por isso que essa história de dar feedbacks e de verificar o trabalho de outra pessoa é difícil mesmo, né?
É difícil. É difícil. E é questão de personalidade, né? Então, a gente precisa se adaptar. Então, eu ainda tenho... Essa coisa do preciosismo, do cricrisismo, né?
Cricrisismo, acabamos de inventar uma outra palavra aqui, né?
Mas eu sei agora filtrar um pouco mais. Quando eu preciso falar, poxa, não, isso aqui dá para passar, não tem problema. É uma questão de você ir se adaptando também aos poucos a essas realidades. Porque é sempre fácil você chegar, se eu estivesse fazendo ficaria melhor, sabe? E esse tipo de coisa assim também não é muito legal. Quando você está trabalhando em equipe, a pessoa não sente, às vezes, confiança. Você, pô, eu vou fazer um negócio, eu sei que, sei lá, vou levar uma bronca, vou levar
Ah, é verdade. E às vezes acaba criando o efeito oposto na pessoa que você está liderando, né? Você acaba inibindo que ela faça coisas de forma diferente. Exatamente. E aí passa a ter uma pessoa completamente dependente. Olha, virou papo de coach agora isso aqui, né? A gente saiu do quem revisa o código de quem para dar dicas de como liderar.
Isso tem relação. Porque o code review tem toda uma parte técnica ali que você tem que aplicar. Mas tem também uma parte comportamental, né? um pedaço que é de comportamento que tem a ver com personalidade, né? Então, tem toda essa relação. E essa semana, no Código Fonte, foram dois vídeos. Nós começamos a semana, na segunda-feira, com um vídeo muito legal que nós já tínhamos prometido, né? É mostrar como se monta a sua própria VPN dentro do VPS.
E o legal é que, além de mostrar ali na prática como é que você faz isso, a gente também explicou ali por que que é tão interessante trabalhar através de uma VPN. Então, tá um vídeo com bastante conceito e muito prático.
Além de segurança, privacidade, muita gente trabalhando remoto aí, e as empresas precisam realmente ter VPNs para você trafegar os dados dela de forma segura. Tem muita gente até que deu o depoimento lá de como utiliza a VPN. Às vezes, você fazer a integração de um sistema, se comunicando com outro através de VPN, isso também torna tudo mais seguro, né? E na quinta-feira, lançamos finalmente o nosso vídeo mostrando na prática a gente utilizando o tal do chat GPT que está todo mundo falando.
Já demos até um pouquinho de spoiler dele aqui no início do compilado e foi muito interessante no sentido de que nós tentamos mostrar não só o nosso ponto de vista, mas falamos também de como outras pessoas estão utilizando o chat GPT e tentamos entender aí um pouquinho do contexto de como isso vai mudar um pouco essa mini revolução que está sendo pretendida aí na internet com essa nova tecnologia. Vale a pena assistir, vale a pena visualizar os comentários também, que tem cada pérola maravilhosa lá, viu?
E os comentários, né? Os nossos CDFs que todas as semanas comentam nas nossas redes, seja no YouTube, LinkedIn, o canal aqui do Compilado, o canal do Código Fonte TV, a gente separa alguns deles para a gente ler aqui para vocês. Olha, o Jeff Silva disse no nosso vídeo onde a gente falou sobre funções, né? Nome de variáveis que a gente está fazendo. Vocês devem ter acompanhado aqui a nossa minissérie, estamos desvendando aqui o Código Limpo, capítulo a capítulo. Mas a gente vai fazer com outros livros também, não vamos?
Já pedimos até sugestões e pedimos novamente aqui para vocês qual livro você gostaria que nós abordássemos depois que nós terminarmos o Clean Code, né? O Clean Code é o primeiro.
Tem DDD, tem arquitetura limpa, temos o codificador limpo, tem refatoração. Ó, a gente tem muitas opções aqui para a gente continuar. Mas
então, como nós estamos na dúvida, nós queremos que você decida.
O Jeff Silva disse o seguinte, ó. Caraca, mano, eu e minha esposa casamos em 7/11/92. Parabéns, lindo casal. Vídeo sempre relevante. Parabéns.
Bem legal, né? E ele falou isso porque nós utilizamos um exemplo nesse vídeo citando a data em que nós começamos a namorar, que foi no dia 7/11.
De 96.
Só não foi de 92, porque nessa época eu não namorava. Era bem pequenininho, viu?
Muito obrigado pelo seu comentário.
O Peristilo Pérez no vídeo do ChatGPT. Se ChatGPT conseguir destruir o Stack Overflow, terá cumprido sua missão. Eu poderia ficar em paz. Não é ódio, é nojo. Puxa!
E o Jean respondeu o seguinte, ó. Usa o Stack, mas pelo jeito o GPT vai sim substituir essas ferramentas e ainda o Google Search. Quer apostar? Isso é o que as pessoas estão colocando, né?
Eu não apostaria nada não, viu?
Eu não sei. No nosso vídeo, a gente inclusive pediu lá para fazer um código e ele demorou para responder. A Vanessa até falou, olha, deve estar consultando. O Matheus Freitas disse também no vídeo do GPT, eu concordo com a opinião de vocês. O ChatGPT é uma ferramenta que vai melhorar exponencialmente a produtividade de nós desenvolvedores, reduzindo drasticamente o tempo que se perde pensando numa função para fazer determinada tarefa. Afinal, quem nunca gastou horas pensando na resolução de problema que se resolve com meia dúzia de linhas? É verdade. E também acho que vai facilitar muito nos estudos e para encontrar explicações para determinados tópicos, assim como acontece no Google, em que pesquisamos algo e recebemos uma explicação seguida de lista de sites. Porém, de uma forma muito mais eficiente. Acho que o máximo que pode acontecer é reduzir o tamanho de algumas equipes, mas o mais importante é saber utilizar a ferramenta corretamente.
Comentário perfeito, Matheus. O Arduino e máquinas, também lá no vídeo sobre o Clean Code, disse assim: estava passando, parei aqui e gostei do conteúdo. Inscrevi-me no canal. Muito bem, e deu também um like.
Muito bom, like 3.2. Olha, legal. Que é 3.200, né? Deve ser o like de 3.200, não sei. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao Código Fonte TV. O Escola Web Ravi, no vídeo onde a gente falou sobre 5 projetos legais para programadores desenvolverem em 2023, eu sei que já sabem, só para reforçar, vocês são bênção.
Ah, obrigado.
A gente tem que trazer esses comentários também, né? Para afagar um pouquinho o nosso ego.
E Fernando Takeshi Sato. Fernando está sempre aqui com a gente. Beijo, Fernando. Nosso CDF VIP.
E ele comentou no vídeo do VPN, ó. Ele usa VPN, ó. Aqui em casa tem um routerzinho que roda o client do OpenVPN e consigo carregar nele meus dados e servidores que quero acessar. No caso, uso o NordVPN. Esse roteadorzinho é legal porque tem uma chavinha física que eu deixo configurado para ligar e desligar o VPN client. E qualquer dispositivo já se conecta nele, já fica atrás do client. Olha que legal, ó.
Bem,
é uma solução muito flexível.
Poxa, muito legal mesmo,
muito
viu?
Muito maneiro. Depois, o Sato, manda para a gente aí esses equipamentos que você usa para a gente, de repente, fazer aqui também em casa.
Gostamos da ideia. A Luana Almeida, no vídeo onde nós falamos o mínimo que você precisa saber antes de programar. Comecei a fazer um curso e não segui esses passos. Conforme vocês foram falando, vi que essas são exatamente minhas dificuldades. A gente fica feliz em ter te ajudado, Luana. Então segue aí firme e forte nos seus estudos.
E esse vídeo é muito importante para quem está começando a programar. A gente fez um resumão ali do que a gente acredita ser importantíssimo para você conhecer antes de programar. Então eu vou deixar um card dele, inclusive, aqui nesse episódio para você assistir. O Alessandro Bezerra, no vídeo sobre Data Warehouse, Data Lake e Data Lake House, lá no Dicionário do Programador, ele disse o seguinte, ó: sou profissional da área de dados e esse vídeo ficou muito bem explicativo e intuitivo, resumindo de forma eficiente tais pontos abordados. Parabéns. Poxa, a gente fica muito feliz de ter um aval aí de um profissional da área falando sobre o nosso conteúdo.
E no Dicionário do Programador de API, olha que esse é velho esse dicionário, hein? O Rodrigo Queiroz falou assim: esse canal nunca me deixa na mão. Sempre que preciso de algo, corro aqui. Parabéns, obrigada.
Poxa, esse foi um dos primeiros dicionários, né? E a gente nem tinha tanto traquejo assim no dicionário, estava começando. Poxa, esse de API, inclusive, é um dos episódios mais assistidos do Dicionário do Programador. E
dá vontade de regravar, né? Mas porque, não pode. Não, não tem
a gente faria bem diferente, né?
Uh-huh.
Dá para fazer.
Não, mas o conteúdo
melhor.
Tá bom, Gabriel. A gente tá meio durinho ali, mas o conteúdo tá interessante, viu? E se nós falamos um perfectly English nesse momento todo do compilado, agora então teremos que fazer uma voz perfeita de locutores, porque chegamos no momento do sorteio da camiseta do Código Fonte. Hoje será uma camiseta,
sim,
do Código Fonte.
Essa semana será aqui uma camiseta do canal lá do Código Fonte TV. E
cadê sua voz de locutor, Gabriel?
Eu explico para você como funciona o sorteio. Você comenta aqui no episódio completo e você já está concorrendo. Na semana seguinte, você já concorre a uma camiseta. Pode xingar a gente, Vanessa? Não, né? No comentário?
Melhor não.
Melhor não.
Por favor, não nos xingue. Mas aceitamos críticas construtivas. Essas,
sim,
são sempre bem-vindas.
Todos os comentários estão valendo. Se xingar nossa mãe, a gente sorteia de novo. Combinado?
Combinado. Essa é fato.
Então
mas
é isso.
Vamos aos sorteios e você que comentou no último episódio do Compilado poderá ser agraciado agora mesmo, logo após a propaganda.
E a Vanessa falou sorteios. Mentira, é um sorteio por episódio, tá? Falou.
Tá bom, errei.
Então vamos lá, vamos ver quem que ganhou, sem mais delongas. Foi o Jonathan Vinícius. Ele disse: café com pouquíssimo açúcar e açúcar escuro.
Isso aí foi a discussão da semana passada, porque eu só tomo café com açúcar e o Gabriel sem açúcar. Eu uso açúcar demerara. Pronto, deixei agora tudo as claras aqui. Jonathan, eu entrarei em contato com você através do seu próprio comentário para que você possa nos enviar os seus dados e receber a camiseta do Código Fonte no conforto de sua casa. E você não deixa de comentar, tá? Inclusive, nós deixamos aqui algumas hashtags que estão sendo amplamente utilizados, como a hashtag Fiquei Até o Fim.
Ou a quem gosta e que quer ser sorteado aqui é a Vem Camisa.
Vem Camisa. Legal que já teve quem ganhou que estava lá, hashtag Vem Camisa, viu?
Mas tem uma galera que está comentando isso no Código Fonte TV. Não adianta.
Não, gente. Tem que ser no canal do compilado, viu?
No episódio completo. Isso.
Então, a cada episódio, nós sorteamos no episódio seguinte. Então, num sábado você comenta, no seguinte você ganha a camiseta ou não. Porque aí depende da sua sorte.
E é isso. E acompanha a gente até o final. Tem que usar a hashtag Eu Fiquei Até o Final, tá? Pra gente saber que você ficou até o final. Pode ser que a gente mude essa hashtag em algum momento também, né?
É, pra ver que você tá assistindo a todos eles, né, Arbolo? Senão você chega lá, não viu nada e coloca Eu Fiquei Até o Final em todos os episódios. É.
Mas ainda tem, a gente tem os agradecimentos para fazer aqui dos membros do canal. Saiba você que nós temos um clube dos CDFs lá no canal do Código Fonte TV e essa galera, todo mês, elas ajudam a gente a ter aqui o compilado, a produzir esses vídeos todas as semanas e também disparar o e-mail do compilado. Se você ainda não faz parte da newsletter, é só se cadastrar lá em compilado.códigofonte.com.br. Coloca seu e-mailzinho lá, depois você vê se cai na caixa de spam ou não. A gente faz o máximo para não cair, né? A gente
mas usa... acontece, né?
Mas às vezes acontece. Então libera a gente lá para cair na sua inbox e todo esse conteúdo vai para o seu e-mail também. E essa galera é que ajuda a gente a fazer tudo isso a ser possível, né? A gente escrever as notícias, se reunir aqui, editar os vídeos. A gente grava sexta-feira e no sábado já está tudo editado, com os cortes para a semana, vai para as plataformas de podcast, vai para o YouTube. Cara, é uma trabalheira.
Uma trabalheira. Mas e olha só, você nos ajuda com apenas R$1,99 por mês. Então é aquele valor que não paga nem mais o cafezinho atualmente, viu? Mas todos juntos nós conseguimos pagar aqui o cafezinho, o suco de laranja.
Conta um bastidor, cara.
Conta um caos.
A gente edita esses episódios. E às vezes, por exemplo, eles só ficam liberados meia-noite, 1h do sábado. Então, aí eu acordo sábado, 5h, eu mesmo vou lá programar no YouTube, eu programo lá também no podcast, nas plataformas de podcast. Então, ou seja, dá um trabalhinho, né, cara, para fazer isso, para a gente poder liberar para vocês sábado às 6h. E aí, eu sei que é muito cedo, a gente não consegue ter tanta visualização de 6 às 7, por exemplo. Mas de 7 às 8, de 8 às 9, já começa. Mas é sempre bom saber que já está liberado. Porque pô, o cara acorda mais cedo, vai dar uma caminhada, vai lavar uma loucinha de manhã, vai fazer um café.
Fazer aquela faxina, já sabe que tem lá um compilado para você escutar, independente da hora que você acordar, entendeu? A menos que você acorde às 5, né? Mas...
Então, um grande abraço aí e um muito obrigado ao Nelson Brasílio, o Pacificador José Roberto,
ao Agnaldo Pereira, o Clever Maciel e o Dione Quevedo. Um beijo grande para vocês que são os homenageados dessa semana.
E para você que ficou até o final, nosso muito obrigado. A gente tem gostado demais de gravar o compilado todas as semanas. Ficamos felizes com a sua companhia até o final e a gente te espera na próxima semana.
Até lá, um grande beijo e uma semana muito produtiva para todos vocês. Tchau, tchau.
Tchau.